Well, so it's a matter of fact. Oh, well, it's pretty much. Se dá o caso de ver o presidente da Fundação saber a quem se deve esta iniciativa. E naturalmente, aqui aos protagonistas desta sessão, o Dr. Henrique, que eu quero saudar como presidente da Câmara de Flores, sobretudo porque, menos pela figura administrativa, pela figura representativa, simbólica da cidade. É realmente a face da cidade enquanto presidente da Câmara. Aqui, em momento de dignidade, do cargo e da responsabilidade. E saúdo também o candidato a si próprio, a Associação de si próprio, pela sua presença e pela disponibilidade e responder às questões que serão, com a experiência anterior, todas elas apresentadas com muitas, com boas maneiras, com certeza agora algumas que não serão muito bem. Admito, provém. Queria dizer que eu funciono aqui um bocado por contra-regra, quer dizer, vou assim entrada com o jogador, espero não ter que dar a saída nenhuma, salvo se teimosamente cede largamente o tempo que usa. E então, direi, vou agora comunicar como se vai desenvolver. Portanto, como dizer as palavras dos vossos anfitriões, que é o que eu tenho para o Sr. Dr. Carlos Azevedo, presidente da Fundação de Pés, o Sr. Dr. Rui Rio, depois, terá 10 minutos para apresentar e entender a sua candidatura, as suas perspectivas para esta nossa cidade do Porto. E depois entrarão para pôr as questões que entenderem os representantes dos vínculos partidários que incidirão sobre três temas: o tema educação, o tema ação social e o tema cultura. Eu depois irei fazer uma chamada. Portanto, se eu estou bem aí, com muito gosto, faça a favor.
Não.
É agora, portanto.
Apenas uma palavra, Sr. Dr. Carlos Azevedo, Presidente da Fundação, Sr. Dr. Rui, Presidente da Câmara, neste caso candidato, Dr. Rui, o professor Vitor Machado, com um carinho especial, que é uma pessoa que não gosta de ser Porto, professor António Ferreira, e senhoras e meus senhores, apenas as boas-vindas a esta casa da Universidade do Porto, da Faculdade de Ciência. Dizer-lhes que as universidades, esta e todas, vem de um tronco comum, do meio da Idade Média, e por isso mesmo tem um sentido de história, incorpora na nossa história, na nossa memória, tudo que vem de trás, e estão sempre preparadas no tempo, pensando que virá para a frente, porque já resistiram, como nenhuma instituição na Europa, só comparável à Igreja Católica, já resistiram a muitos séculos, a muitos conflitos, e estão aqui ainda hoje. Concretamente, a Universidade do Porto, em relação ao assunto que vai ser discutido, faz-se notar que é um caso de sucesso no Porto. E é um caso de sucesso nas universidades portuguesas. Como sabe, é maior, é mais público. Sabe isso, naturalmente. E sabe com toda a certeza que a Faculdade de Ciência do Porto tem uma posição, digamos que, muito confortável nesse contexto. As faculdades, e concretamente a Faculdade de Medicina, é um equipamento social, coisa que pertence ao povo, e que foi criada para formar médicos. E hoje, para formar médicos, é preciso uma fortíssima componente científica, como sabem. É preciso estar integrado no meio da assistência, também muito forte para o treino. E é, sobretudo, preciso que tenha uma vertente fortíssima de educação. Hoje, para nós, é mais importante a educação, que transforma um jovem de 18 anos num médico capaz, do que propriamente a parte científica, que é fácil, também facilitar. E gostava de dizer-lhe, ao dar-lhe as boas-vindas, está perante, de facto, uma faculdade muito bem ligada ao Hospital Central. Quem passa na circunvalação, quem passa à volta do quarteirão, e as pessoas no Porto confundem as duas coisas. E é muito comum os alunos chegam cá para o primeiro ano dizer que vão estudar medicina para o Hospital de São João. Toda a gente confunde as duas coisas e confunde muito bem. Porque, de facto, as duas instituições estão perfeitamente ligadas e conseguiram com isso esta coisa notável, que não é comum no Porto. O Hospital São João, no ranking, costuma ser o melhor do país. A Faculdade de Medicina do Porto é, há muitos anos, o melhor do país, no ranking de todos. O Porto é uma zona, ao que me parece, relativamente deprimida, mas não é aqui. E, portanto, estamos... Eu vou dizer isto porque temos a consciência de que é muito importante lutar pela cidade e pela região e que a Faculdade e o Hospital estão muito empenhados nisso. E estão de muito boa vontade para ajudar no que for preciso. Mas eu gostava de sublinhar, para terminar, é que somos uma casa de educação voltada para a cultura. De maneira que, quando nos solicitaram a cedência desta sala para este tipo de reunião, vieram ao nosso encontro, vieram ao encontro da nossa vocação. E sabendo eu, ou querendo crer, que o senhor candidato, o senhor doutor Rui Rio, é um homem sensível aos problemas da educação e da cultura, eu gostava que se lembrasse que estas instituições estão ao seu dispor para nos ajudar aquilo que for preciso, na perspectiva de ser Presidente da Câmara, isto depois das eleições. Em todo caso, boa vontade, nós já temos, já cá está. Tenho muito gosto de dar teres todos e todos.
Queremos viver com a cidade do Porto. E, portanto, temos também esta legitimidade de lançar a este candidato, o Dr. Rui Rio, o repto que lançamos aos outros, que é contem connosco e disponham-se a partilhar algumas das coisas que podem ser feitas no Porto com os falsos. Muito obrigado. Sr. Professor Francisco Marques, Sr. Paulo Ferreira, Sr. Professor Vitor Machado, Dr. Rui Rio, caros animadores desta sessão, aqueles que vão também fazer as perguntas e que são atores hoje aqui, agentes também culturais, das senhoras e meus senhores. É com muito gosto que estou, já que não pude participar das outras sessões por estar em Lisboa, e vinha hoje de propósito para estar aqui. Era a única quarta-feira que eu tinha livre nestes dias e calhou ser a última, para também dizer uma palavra. Primeiro, de gratidão à Faculdade de Medicina e ao Hospital de São João, porque nestes 50 anos foi uma forma de comemorarmos também, de estarmos unidos, duas instituições da cidade, uma criada pelo Sr. António Ferreira Gomes, e alguma das maiores instituições que dá orgulho à cidade, que é o Hospital de São João e a Faculdade de Medicina. E por isso, a nossa gratidão pela disponibilidade imediata do espaço para este evento, que se repartiu em quatro noites e que hoje termina. Uma palavra de ligação, porque certamente que os que estão aqui, a maioria já sabe, que foi de um curso de ética e política em 10 sessões que se realizou simultaneamente em Lisboa e no Porto, embora os palestrantes fossem alguns diferentes, que decorreu a iniciativa de continuidade a esse encontro de formação em ética e política. E ele decorreu e foi programado antes da crise. Portanto, não foi por causa da crise económica e da crise da ética na política e na economia que nós organizamos esse encontro. Já estava programado porque o Dr. António Ferreira Gomes pediu que a Fundação, que felizmente teve também estes dias um reconhecimento de utilidade pública por parte do Governo, pudesse organizar cursos chamando especialistas para ganhar essa consciência cívica, que sabemos que nestes tempos que correm é algo que é fundamental para o futuro do país. A distância que muitas vezes os políticos fazem por criar com as suas atitudes entre a população e a política vai distanciando, muitas vezes, os cidadãos desta consciência pública, da vida pública. E, por isso, estas iniciativas são fundamentais para alterarmos isso, para que cada um não considere melhor cuidar da sua horta em vez de cuidar da coisa pública. E isto é um fator pedagógico essencial. Também o facto de reunir aqui os quatro candidatos e de serem as jotas dos diferentes partidos a animar o debate, também queríamos que fosse, e penso que tem sido apreciado nestas vários dias em que tem decorrido, como uma iniciativa muito interessante. Porque vamos entrar numa campanha eleitoral onde muitas vezes fica pela mera má língua e não se acaba por saber o que é que cada partido tem a oferecer como proposta, como projeto, como estratégia para os seus diferentes candidatos. E era importante que, num clima de serenidade e de respeito uns pelos outros, nos pudéssemos ouvir e nos pudéssemos também apreciar das diferentes propostas. E estes encontros têm servido, quando sei, para isso. O caminho do dever é o mais seguro e eficaz para uma liderança consciente. A liderança que segue o caminho do dever opta pelo mais certo e ordena as decisões a partir da responsabilidade própria, que é a única forma para atingir os males no centro e vencê-los pela ousadia de ações livres. É prudente e sábio quem vê a realidade como ela é, mas também quem vislumbra o seu sentido mais fundo. Sabemos que aprender a essência da realidade não coincide com muita informação, mas consiste em dirigir o olhar para a profundidade das coisas. Convém elaborar o melhor conhecimento possível dos acontecimentos, mas sem ser refém deles. A nossa responsabilidade será sempre limitada. Deve abarcar o todo da realidade, importa observar, sopesar, avaliar e decidir, na hora presente, mas arriscando o olhar para o futuro, refletindo sobre as consequências das nossas ações. Quem atua ideologicamente, por vezes pode ver-se justificado na sua ideia. Mas quem atua responsavelmente, põe a sua ação diante da responsabilidade dos outros. E no nosso modo de ver da Fundação SPES, diante do juízo de Deus. E esta racionalidade ética aparece nos nossos dias como um desafio histórico sem precedentes. Além da conquista de uma racionalidade científica e técnica, na atual situação impõe-se o vínculo moral com uma responsabilidade social e com uma responsabilidade ética. Não basta uma ética individual ou de virtude, mas surge como imperativo uma responsabilidade profundamente solidária e profundamente atenta à dimensão ética. As fraquezas da natureza humana descobrem-se nos momentos difíceis. E diante das ameaças multiplicam-se muitas vezes as alterações do olhar. Ao medo chama-se responsabilidade, à avidez chama-se ambição, à dependência solidariedade e à brutalidade dominação. Isto já dizia Bonhoeffer, um grande homem da ética. Quem percebe isto e se retira, em vez de participar na vida pública, cai na posição de desprezo pelo ser humano. Nós estamos aqui, e termino, para promover lideranças conscientes que não caiam na idolatria do êxito, nem do sucesso. Quando o êxito se arvora em medida, a justificação de todas as coisas, como contrapor. Com os olhos no êxito, político ou económico, vê-se apenas o sucesso e o juízo ético emudece perante tal brilho. Há cegueira para ver o justo e o injusto, a verdade e a mentira, a honestidade e a abjeção. Quando passa a embriaguez e se regressa à sobriedade, verifica-se a falsidade interior e a autoilusão. O perigo do poder cria pequenos reinos e gera a tentação do orgulho. Ao querer transformar a sociedade, o líder corre o perigo de se colocar acima dela, fazendo-se mais consciente das debilidades dos outros do que das suas. O reformador que quer converter o mundo esquece por vezes que também precisa de conversão. Pode aproximar-se da sociedade com a fantasia de redentor e pensar-se intocável. É para que não haja estes perigos, para que haja lideranças com esperança, que a Fundação SPES promoveu estes encontros. Quem lidera tem na mente objetivos concretos, meios específicos para os conseguir. É o que vamos já ouvir. Tende a fazer o cumprimento destes desejos o critério. Mas só pela virtude da esperança é que o líder político conseguirá deixar de lado esta atitude e empregar todas as energias e todas as habilidades a favor das pessoas para quem trabalha. Aceita os resultados, cria condições para descobrir novos caminhos. E por isso ganha assim amplitude de olhar. Ouvir outras pessoas, ouvir outras perspectivas é ganhar esta amplitude de olhar. Luther King foi líder forte que avançou para lá dos resultados das suas ações, buscando uma finalidade mais ampla, com uma liberdade total das pessoas. Deu-se sem haver resultados, mas manteve a esperança no povo. É esta ética que nós queremos para os líderes, que sejam capazes de lutar pelo bem do povo, ainda que o povo os não compreenda. Que sejam capazes de lançar perspectivas que tenham futuro, como aquelas que este hospital, e há pouco estive a ouvir a apresentação lá embaixo do projeto que tem, um projeto de largo alcance, para muitos anos. Mas é assim, é com projetos assim, que nós construímos um futuro que seja digno daqueles que agora o sonham e, sobretudo, das novas gerações. É bom que sejam as novas gerações a pôr as grandes questões, porque são elas que vão sofrer as consequências das boas ou as más decisões dos políticos de hoje.
E oferecer a cada uma das juventudes partidárias para eles lerem nas reuniões dos partidos, inclusive a do meu. Acho que era um texto interessante também para se debater e refletir com plena atualidade. O Sr. Pinto Machado disse uma coisa para mim muito agradável, há bocado, disse, os últimos são os primeiros. Eu que sou de Boa Vista, fiquei todo contente que acabou de dizer. E o senhor bem sabe que a seguir à Faculdade de Economia do Porto, eu não tinha dúvidas que esta era a melhor que nós tínhamos na Universidade do Porto também, de acordo com aquilo que disse. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer rapidamente, no síntese, aquilo que eu entendo que deve ser a governação da cidade do Porto, em função dos principais estrangulamentos que a cidade tem, ou em função das principais necessidades que a cidade tem. Depois, sento-me ali e colocam as questões que entenderem, sobre os temas que entenderam, embora vão incidir basicamente sobre três áreas, mas se quiserem sobre outras quaisquer, eu respondo também, se não for sobre a cidade de Porto, eu respondo também sobre. Ética. Deve-se fazer um diagnóstico, quando nós nos candidatamos a um cargo, é evidente que eu vou ter aqui alguma dificuldade de distinguir o candidato daquele que já o foi duas vezes e está no exercício da função. Baralha-se um bocadinho, porque, enfim, é um trabalho que está a ser feito. E, portanto, nós, quando vamos para um cargo, primeiro temos de fazer o diagnóstico da situação que temos, para depois aplicar um programa e, eticamente, cumprir esse programa nos termos que nos propusemos a fazer. E quando depois surgem as pressões no sentido de fazer diferente. Nós estamos amarrados ao programa que foi nosso, mas que a partir do momento que foi votado, deixou de ser nosso para ser a cidade e devemos cumprir esta obediência. Acho que é assim que deve ser, é assim que eu me esforço para fazer. Na leitura que fiz e continuo a fazer da cidade do Porto, agora até em parte da maioria das AM, entendo que o principal estrangulamento que a cidade tem, a principal ameaça que a cidade tem, a palavra que se queira usar, é estar no domínio social, justamente, no domínio da coesão social. Estava, por determinadas razões, há 7, 8 anos atrás, 9 anos atrás, hoje está ainda um pouco por essas razões, mas por outras adicionais que, entretanto, apareceram, fruto da crise económica que, entretanto, também estamos a viver. Porque é que coloquei a coesão social em primeiro lugar? Desde logo porque quase 20% da cidade do Porto, 18% da cidade do Porto, vive, não devia ser assim, mas por força da evolução das coisas assim aconteceu, até aos nossos dias, vive em habitação municipal. Essa habitação municipal, na sua maioria, não na totalidade, mas na sua maioria, estava abandonada. Ora, se as pessoas vivem sem condições de habitação, é uma questão de tempo e as pessoas começam-se a revoltar contra a sua própria sociedade e a ter um comportamento de caráter marginal. Não se entenda marginal como criminoso, porque marginal não é criminoso. Marginal, sente-se à margem. Sente-se à margem. Não, não tem aquilo que entende que devia ter na sociedade atual e no enquadramento e na envolvente em que E era essa a evolução que estávamos a ter. Portanto, não só por uma questão de justiça social, como inclusive por uma questão de segurança urbana, aqui lutar pela inclusão social é fundamental e neste capítulo que eu estou a dizer é dar às pessoas as condições de habitabilidade que é suposto dar-se no início do século XXI, com o nível de riqueza, de produtividade, etc., que um país como Portugal tem. E essas pessoas não tinham isso. E há outras que também não têm e não vivem em habitação municipal. E, portanto, se assim, se não olharmos para isso, se não colocarmos isso no topo das nossas prioridades, nas cidades que têm estas características, como Porto ou Lisboa, aquilo a que nós assistimos é cenas de faroeste, cenas de tiroteio dentro dos bairros sociais, como se assiste em Lisboa. E, portanto, eu não tenho, obviamente, lamento o que aconteceu em Lisboa, mas permitam-me que use esse exemplo para repescar o que eu disse durante muitos anos, temos de tratar este problema sob pena de ser injusto do ponto de vista social e sob pena de não estar a cuidar de um bem precioso em qualquer regime, designadamente um regime democrático, que é a segurança urbana. Segundo aspecto fundamental da política de inclusão social, ao nível, estamos a falar, ao nível autárquico, é disto que estamos a falar, vamos, sou candidato a Primeiro-Ministro, da Comissão Europeia, sou candidato a Presidente da Câmara do Porto. Não é? Às vezes os candidatos tendem de repente a querer resolver problemas e coisas e breia, não. Estamos a falar da cidade do Porto, da Câmara do Porto e das competências de uma Câmara Municipal, de um partido para a estratosfera. Dentro desta, e no âmbito da inclusão social, compete-nos, enquanto autarquia, cuidar também do problema da educação. Pelo seguinte, porque, dentro daquilo que são as nossas competências, porque a educação, até aquilo que era a nossa antiga quarta classe, o quarto ano do ensino básico, no que concerne ao edificado e não só, já lá iremos, é da responsabilidade da Câmara Municipal. Uma cidade que tem uns bairros sociais abandonados. Os bairros sociais abandonados provocam enormes desequilíbrios sociais, enorme revolta das pessoas. Os miúdos têm problemas familiares derivados também desse ambiente que têm em casa. Chegam à escola, os vidros estão partidos, as paredes estão riscadas, enfim, não têm condições mínimas. Que futuro estou eu a preparar para aquelas crianças? Portanto, se as crianças ainda não gostam da casa onde vivem, e eu quero que gostem, pelo menos trato já de que gostem da escola. Pelo menos isso já é qualquer coisa. E, portanto, entramos também no domínio da reabilitação, e agora só estou a falar da reabilitação do edificado, pois quando puserem perguntas sobre essa temática eu alargo, mas aqui só estou na questão da reabilitação do edificado. Portanto, tratamos de fazer a reabilitação do edificado, considerando que esse é um investimento que não tem, ou que tem muito pouca rendibilidade a curto prazo, mas tem toda a rendibilidade do mundo a longo prazo, principalmente em escolas onde há duas pessoas, os miúdos, mais desfavorecidos do ponto de vista social. É também no domínio da inclusão social da cidade aquilo que vamos fazer. E, finalmente, uma coisa que o Governo assassinou, e espero que seja julgado politicamente por isso, que é a questão do combate à toxicodependência, que era bastante visível nas ruas do Porto. Na altura não era o IDT, já não lembro o nome, havia dois institutos, depois fundiram-se, nunca era o IDT. Portanto, o que era, não, que ainda hoje é o IDT, e, portanto, nós criamos um programa de combate à toxicodependência com particular incidência sobre aqueles que estavam presos à rua. Normalmente, quando estamos na rua, estamos libertos. As pessoas, quando são com essas características, estão presas à rua, não têm liberdade. E, portanto, criámos esse programa Porto Feliz num protocolo tripartido com o Ministério da Segurança Social e da Solidariedade, o nome que tinha, com esse Ministério, com o da Saúde e com a Câmara do Porto, e nós tínhamos a responsabilidade e o financiamento era mais ou menos tripartido. Um terço. Mais ou menos. Este Governo, quando tomou posse, entendeu que aquilo era demasiado êxito para uma Câmara que não era da cor partidária do Governo e matou o programa de Porto Feliz. Não era mau. Para mim, era uma atitude boa. Desde que, nos termos da lei, o IDT cuidasse de fazer igual ou melhor aquilo que nós estávamos a fazer, até porque a lei, segundo a lei, a competência é deles, da Administração Central, e não da Administração Local. Porque faziam mal, é que a Administração Local celebrou um protocolo e passou a fazer melhor. Mas não. Eles fizeram matar o programa e não fazer nada, e aqui eu nem preciso de continuar, mostrar o que é que seja, basta ir às ruas e ver se estão outra vez, quase como estavam há 6, 7 anos atrás. Isto, eticamente, não é propriamente muito correto. E, portanto, estes eram três grandes domínios, este, infelizmente, falhado, por estas razões, no domínio da inclusão social. Segunda prioridade para a cidade do Porto, da leitura que se fazia, do diagnóstico que se fazia, e faço, tem a ver com a reabilitação do edificado, que não é habitação social, e fundamentalmente centrado, obviamente, nas partes mais antigas da cidade, portanto as casas são mais antigas, obviamente estão em pior estado, é lógico. Não é em Aldoar, nem em Ramal, é fundamentalmente nas freguesias do centro histórico e nas freguesias mais antigas e mais em torno do centro histórico. Aquilo que nós, vulgarmente, designamos pela Baixa. E, portanto, havia que fazer um projeto para reabilitar a Baixa. Porque nem era preciso, nem eu vou perder tempo com isso, a fazer uma grande avaliação do modelo que existia para a reabilitação do centro histórico e da Baixa. Não preciso fazer grande avaliação, nem grandes análises, não vale a pena estar aqui a fazer, fazer perguntas eu faço, porque tinha o resultado. O resultado era dramático, as casas todas a cair e sem ninguém lá dentro. Havia uma coisa que diz a canção, não sei por onde, vou dizer o poema, não sei por onde vou, por ali não vou de certeza. Por ali não dá, está aqui o resultado. Então, criamos um novo modelo e começamos a reabilitação da Baixa, ao ritmo que é possível, um modelo a sentir fundamentalmente na realidade. E nesta base, dizer na realidade é no investimento privado. Outra forma de o dizer é na economia. Isto é tudo a mesma coisa. É dizer, na realidade. A palavra realidade é a palavra que abarca isto tudo. Na economia. Ou seja, a irrealidade seria aquilo que chamamos orçamentos públicos. A coisa forçada, mesmo contra a vontade. Não funciona quando estamos nesta escala. Ou a realidade, ou a economia, sente essa necessidade e o trabalho em torno disso tem utilidade e conseguimos, ou então não tem e não conseguimos. E, portanto, é isso que era a grande tarefa e que eu acho que é notório, que está a andar, mas é também notório que há muitíssimo para fazer nesta área e, por isso, esta área não pode deixar de ser, continuar a ser durante muito tempo, uma prioridade absoluta da Câmara Municipal do Porto, esteja lá quem estiver, porque há coisas positivas, há sinais positivos, avançou-se, mas está longe, muito longe de estar bem. À exceção de um aspecto, e aí está bem, sim, e também é um ponto importante, que é a animação. Pois temos muita gente na Baixa e considero que está conseguido, perfeitamente conseguido, todas as ações que nós tivemos induziram àquilo que queríamos, de forma até mais do que estava à espera. Portanto, hoje a Baixa tem gente designadamente à noite, mas mesmo dia também. Não tem habitantes a dormir lá, isso aí é que é preciso atender pelo que eu dizia há bocado, e depois a própria intervenção no espaço público também está em larga escala, quase completa. Finalmente, um aspecto que foi uma prioridade, e aqui é que eu já faço uma inversão, tem a ver com a questão da mobilidade, na exata medida que durante todo este tempo o reforço e a melhoria da mobilidade da cidade do Porto estava muito dependente do projeto do metro, conseguiu-se, o metro foi inaugurado em operação normal, 11 de janeiro, 2 de janeiro, assim, 2013, depois foi que a primeira fase terminou, e portanto agora, por maiores sejam as lutas políticas em torno da segunda fase, já é diferente, já é expandir o metro, não criar o metro e conseguir pôr, na verdadeira acepção do termo, o projeto na linha. E portanto, este objetivo de mobilidade, é sempre um objetivo em qualquer cidade grande, obviamente, que em termos de prioridade baixa, a partir do momento que aquilo que era o que de conseguir em grande escala está conseguido, e portanto agora fica mais ao nível do planeamento das obras, fica mais ao nível da manutenção, fica mais ao nível da gestão do próprio trânsito e da luta então pela expansão do mesmo projeto. Há agora outro aspecto decisivo, e que aqui foi mais ou menos, já não sei, alguém já também falou nesse aspecto, que é a questão da competitividade da cidade, que se liga à questão social também, de certa forma, e se liga, obviamente, também à questão da crise económica que nós atravessamos. E, portanto, aquilo que é fundamental é nós conseguirmos atrair investimentos à cidade do Porto, e isto que eu estou a dizer é igual à governação do país, a escala que é diferente, isto que eu estou a dizer é igual à governação do país, ou seja, se nós queremos reforçar o emprego, e se queremos reforçar a competitividade, e para reforçar o emprego temos de reforçar a competitividade, temos de ter investimento. E para termos investimento, temos de ter confiança. E, portanto, aquilo que é o papel, o primeiro papel do agente político, Câmara do Porto ou Governo da Nação, aquilo que temos de fazer é conseguir gerar confiança nos agentes económicos, de forma a que apareça o investimento, que assim vai produzir emprego, mais ou menos consoante a área em que se faz o investimento e o tipo de investimento que se faz. Aquilo que nós temos vindo a fazer e tem de continuar a ser feito, foi iniciado, e agora tem de continuar a ser feito, eu considero uma claríssima prioridade para uma cidade como o Porto, é justamente o reforço da competitividade da cidade do Porto. E isso nós temos feito através da, por exemplo, ligação à Universidade, temos feito um esforço de ligação à Universidade, aqui não é exatamente a Faculdade de Economia, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Engenharia, é mais ao nível da Reitoria, e temos vindo a fazer esse esforço, porque entendemos que a Universidade do Porto, não só essa, mas principalmente essa, porque é a maior na cidade, e depois, neste caso, da cidade, é o principal fator de competitividade da cidade do Porto. Porquê? Porque a Universidade forma a matéria-prima mais importante para a competitividade, que é a formação do recurso humano, que é o saber. E, portanto, a cidade do Porto, já não sei quem disse, não está assim tão deprimida, foi o Dr. Pinto, não é aquilo que dizem tanto, também se tem deprimido, já terão os psiquiatras para tratar quem acha que ela está deprimida, eu, por mim, procuro mais animação e menos depressão, e, portanto, a universidade, uma cidade como o Porto, que tem uma universidade do Porto, e as outras, não é? E a Católica e as outras, mas, quer dizer, esta é maior, é uma cidade que tem condições para ser competitiva no quadro atual. Pode não ser competitiva já, e devia ser mais competitiva daqui por 10 anos, 15, 20, mas isto tem de ir por aqui. E quando temos os centros de investigação científica de excelência que temos, não só na área médica, mas também na engenharia, por exemplo, obviamente que isto deriva da universidade, das faculdades que temos, e por acaso aqui, contrariando o que eu disse no início, a minha nem é das que tenho produzido mais coisas. Mas é melhor. Bom, produziu pelo menos um humorista que já leva duas pastas, e se demorar muito, ainda dá para ir pelo.
Presidente da Câmara.
E um presidente da Câmara. Não, mais do que um, ou dois. O Dr. Gomes também era da Faculdade de Economia. Bom, e portanto, aquilo, o esforço que temos feito é um esforço, é este esforço de caráter meio imaterial, meio material, mas depois um esforço noutros domínios, no sentido da componente material. E é aí que aparecem, um conjunto de investimentos, todos eles com a mesma lógica, que visam justamente o reforço da competitividade. É aqui que aparecem projetos que estão em curso, mas que estão longe de estar concluídos e acabados, mas que vão transformar a competitividade da cidade nessa matéria, e que é muito simples, é pegar em equipamentos de valor patrimonial que a cidade do Porto tem e dar-lhes utilidade prática e pô-los ao serviço, no bom sentido do termo, da economia. Não há orçamento público para isso, voltamos à mesma lógica, temos de puxar a realidade para ali. Ou seja, temos de conseguir que a economia se interesse por eles. Que perceba que o Palácio de Cristal pode ser um fator diferencial de competitividade, ou diferenciador de competitividade muito grande, e houve quem entendesse. Não é bem privado, é semi-privado, a Associação Empresarial de Portugal, o Parques, o Coliseu, mas enfim, é semi-privado, semi-público. É assim que aparece também no esforço que fizemos no aparecimento do investimento que apareceu, entretanto, o Sea Life Center, em tempo recorde, lá em baixo, ou a reabilitação dos mercados tradicionais, mantendo o componente tradicional, mantendo a defesa do património, a parte arquitetónica, mas dando uma utilidade prática e não deixando, enfim, os edifícios ir caindo, quase, no caso do Bolhão, quase caindo, se não tivermos cuidado. Portanto, é o caso do Ferreira Bosch, que já está em obra, de bom sucesso, e do Bolhão, que não estão em obra, mas para lá caminho. E é assim que aparece também, por exemplo, uma parceria com a Pousada do Freixo, ou o esforço que fazemos, no sentido de, apesar da crise, conseguir uma Praça de Lisboa diferente daquilo que, lamentavelmente, lá está há muitos anos. Não vou esticar muito mais isto, só dizer qual a lógica do que se está a fazer. Está integrada a lógica do que se está a fazer. Prioridades definidas, anunciadas, definidas, e depois, com sangue, suor e lágrimas, como dizia o Churchill, procurar que se leve à avante tudo isto. Não queria terminar, e não cumpri os 10 minutos, tenho impressão, mas não queria terminar sem deixar aqui a marca, também da Faculdade de Economia, se calhar, mas deixar aqui uma marca, tudo isto é muito bonito, mas para mim, isto agora já tem a ver comigo próprio, mas para mim, há uma matéria, que um pano de fundo que está por trás disto tudo, que nunca podemos esquecer. Tudo isto deve ser feito com visão, com imaginação, mas nunca esquecendo que não devo desequilibrar financeiramente a Câmara, não devo gastar mais do que aquilo que tenho, devo passar a Câmara ao meu sucessor
equilibrada e que lhe permita tomar opções políticas, coisa que eu não pude tomar quando lá cheguei com a escala que agora posso, porque tive a andar a pagar dívidas. E, portanto, eu entendo que um governo, seja o que for, nós devemos passar o testemunho ao próximo, e o próximo haverá sempre de certeza, mesmo que não seja desta vez, na próxima é de certeza, e, portanto, eu devo passar ao próximo o testemunho em condições dele ou dela poder tomar opções políticas e não estar estrangulado. Acho isto um ato de seriedade ética e elementar, coisa que raramente se faz na política, daí o ler-se o texto do que aqui foi dito nos partidos políticos, dá jeito para ajudar à formação, para ajudar que os novos ajudem a formar os mais velhos, inclusive do meu próprio partido. E não esquecer também, e este ponto já, enfim, é menos grave, mas também é importante, que a Câmara Municipal do Porto, esta é do Porto, com as outras câmaras, a Câmara Municipal existe para servir o munícipe e não para servir do munícipe. E, portanto, o munícipe que entra ali é um cliente enfraquecido. E eu tenho que ter isto na cabeça. E porquê é que ele é um cliente enfraquecido? Porque o cliente que entra neste supermercado é um cliente fortalecido. É mais servido e vai para aquele supermercado do lado. E aquele fecha a porta. Infelizmente, o munícipe é um cliente enfraquecido. Tem de ir sempre para aquela câmara, porque não há outra câmara para ele ir, porque se vier aqui no Porto é naquela. E eu não posso esquecer disso. E tenho de conseguir os funcionários municipais, todos é possível, porque alguns nem querem perceber, mas que a maioria e os principais funcionários municipais, e há muitos bons funcionários públicos também, não são mal, há muitos bons funcionários públicos que têm o sentido do dever, que contagiam os outros têm esse mesmo sentido do dever, no sentido de servir a população, servir os munícipes públicos, são obrigados, tal como se a Câmara pudesse ir à falência, se isto fosse um mundo perfeito. Muito obrigado.
Nós todos ouvimos, com certeza, com muito respeito. Eu é que vou dar agora aos representantes dos juventudes partidários, se não então só, muito rapidamente, guardei isso por este momento, que vos saúde, enquanto jovens, interessados na política, que é das atividades mais novas que há, porque é muito simples, é cuidar do bem dos outros. Portanto, é saltar do egoísmo, do ecocentrismo, para o altruísmo, para a alteridade, em que são os outros aquilo que me motiva essencialmente na minha atividade. Portanto, minhas caras e caros amigos, vocês que são, e vos saúdo por isso, são os lutadores de causas. Não é por coisas, é por causas. Por causas, porque vale a pena entregar a vida, dedicar a vida. Serem aves das alturas e não aves de capoeira, como as galinhas, assim como o pescoço para baixo, para dedicar dinheiro. Precisamos de juventude de razão. Bom, vou então dar agora a palavra, vamos começar pela área da educação e dou a palavra ao Micael da Juventude Popular, 18 anos.
Doutor Pinto Machado, gostaria de saudar aqui na primeira intervenção todos os presentes, Dom Carlos Azevedo da Fundação SPES, os presidentes do hospital e da Faculdade de Medicina, nas duas funções, de dupla função que este edifício tem, que esta casa tem. Agradecer mais uma vez, pela última vez, à Fundação SPES esta iniciativa, a possibilidade que nos dá aqui de estar cara a cara com os candidatos e de expor as questões que nos preocupam. É uma iniciativa de salário que penso que poderá ser repetida noutros moldes, em moldes parecidos, noutras ocasiões, até porque este ano é propício para isso mesmo. E, finalmente, saudar o Presidente da Câmara e candidato ao mesmo cargo, pelo Sr. Dr. Rui Rio. Não posso deixar-vos aqui uma nota pessoal, porque se como o primeiro candidato que aqui esteve eu partilhava uma das grandes escolas da minha vida, que é a Faculdade de Engenharia, consigo partilhar outra, que é o Colégio Alemão, aliás, com alguns dos presentes também o fazem, como não posso deixar de notar. Em relação à educação, então, que é de facto este tema, quando falamos na educação a nível autárquico, um dos temas que mais ouvimos e que se calhar mais se leu uma causa é a transferência de competências, tanto do Estado Central para a Câmara, como depois da Câmara para as Juntas, porque depois envolve muito dinheiro e envolve depois o seu Presidente da Câmara está nos dois lados, está do lado quem recebe competências e diz que recebe dinheiro a menos e quem transfere competências para baixo e queixam-se a si que recebem dinheiro a menos. Portanto, a questão que eu lhe punha era como resolver estes conflitos, qual é a melhor maneira para arbitrar estas transferências e para arbitrar os fundos financeiros que as acompanham e já agora, se tivesse tempo, quais competências é que defende para cada um dos níveis, Estado Central, Câmara Municipal, Junta de Freguesia, quais competências é que defende que na área de educação cada um desses níveis deve ter? Muito obrigado.
Bom, planeamento adequado, não a correr para tirar uma fotografia a dizer uma grande reforma, não temos forma nenhuma. E, portanto, é esta a posição da Câmara. Tenho a minha opinião, Val. Quer dizer, não a tenho completamente formada, mas enfim. Tenderia a dizer, mas isto, enfim, espero que os jornais me escrevam que eu defendo isto, porque eu não estou a dizer isso, estou a pensar. Mas eu tenderia a achar que a tendência será, principalmente se não houver generalização, a tendência será para que as autarquias venham a ter cada vez mais competências na área de educação, até ao básico, e eventualmente até em alguma componente de caráter pedagógico, digamos assim, e da área dos professores. Não é para já, pode demorar muitos anos, mas parece-me que mesmo aí as coisas poderiam correr melhor com a proximidade. Mas isto, enfim, cá é uma ideia, me parece que talvez tenda para aí, mas estamos muito longe disso no dia de hoje.
Irá a Câmara Municipal, com o seu executivo, investir na deficitária rede de creches e de infância e de pré-escolar? E acabou de dizer que concorda com a transferência de competências no que toca à gestão do parque escolar, mas, tendo em conta que não existem meios, é favorável a concessões e ou privatizações?
Eu acho que essa área, julgo que, eu tenho que ter sempre aqui a mulher, mas julgo que nós não temos, nós, Câmara, não temos nenhuma pré-escolar, está tudo na junta.
Pré-escolar, tem creches, é que é com a segurança social.
Com a segurança social. E algumas estão nas juntas de freguesia, passadas para a junta de freguesia, por exemplo, que eu tenho. Portanto, eu acho que, sendo possível, que às vezes, quer dizer, as juntas de freguesia são autónomas, querem, não querem, eu acho que, por exemplo, e até com em complemento um pouquinho à resposta também da JP, eu acho que é uma matéria que pode, tem alguma lógica, poder estar no domínio das juntas de freguesia, pré-escolares e as creches, é disso que estamos a falar. Uma pergunta se me faz sobre a privatização. Eu acho que não, eu acho que tem de haver, quer dizer, pode haver os privados, naturalmente, mas eu acho que o setor público tem a obrigação de ter uma oferta adequada e de qualidade nesta matéria. Ou seja, não entendo que se deva, digamos, abandonar um apoio de qualidade aos filhos das pessoas mais favorecidas. A exemplo do que também digo. Para a educação, que eu já, para estar a seguir, e como referi, o trabalho que nós procuramos fazer nas escolas públicas, sabendo que o grosso das pessoas que andam nas escolas públicas, os miúdos, têm menos oportunidades, têm menos condições. Infelizmente, não só por aí, pela própria vivência em casa, não é? Todos nós sabemos que se os pais forem mais cultos, mais envolvidos, o miúdo leva vantagem sobre os outros. Não sei, é de destino, não sei como.
Agora, Andréia, primeiro ciclo é a competência das câmaras municipais, na nossa opinião, erradamente, nós não estamos de acordo. A Câmara Municipal está disponível para investir em espaços desportivos e lúdicos nas escolas do primeiro ciclo, em garantir transporte escolar para os alunos que vivem mais longe da escola?
Duas coisas, espaços desportivos e os transportes. Eu acho que vai ser difícil nós investirmos em termos de espaços esportivos, investirmos ao ritmo, por exemplo, do que investimos neste mandato, por uma razão possível, se ainda vai ser visível, ainda não foi, mas não é porque tivesse à espera para as eleições, é porque, enfim, as obras demoram. Mas nós investimos em dois pavilhões esportivos, estão prontos neste momento, para ser acabados, uma no Viso e outra na Escola de Lisboa. Neste caso, escolas que até nem são do domínio da Câmara Municipal, mas que, apesar de tudo, a Câmara fez um investimento em dois pavilhões esportivos, que estão quase aptos a começar a saber as populações. Depois, na reabilitação do edificado, nós começamos pela reabilitação do espaço, do edifício propriamente dito. Falta-nos agora continuar, assim que acabemos a requalificação total das escolas, que pelo planeamento que temos pode, tem condições de acabar em 2010, a seguir devemos ir para as áreas comuns e ao entrarmos nas áreas comuns, aí temos condições, naturalmente, de também contemplar a componente desportiva. A atividade desportiva, se está adaptada para que se possa fazer, este espaço assim o garante. Para lá disso, ainda temos, neste caso concreto, dois pavilhões e o mandato foram três, mas em parte herdado. Mente que, neste caso, Porto, cidade do Porto, tem muitos quilómetros de rua, mas é uma cidade pequena, não tem os transportes escolares, mas o problema que tem em concelhos com menos população, mas muito grandes, mas os miúdos têm de fazer quilómetros e quilómetros. Então, nós notamos esse problema, ainda hoje o Departamento de Educação dizia isso, e que nós temos de melhorar um bocado. É nos transportes das crianças, não exatamente de casa para a escola, nos transportes das crianças, para, em torno de atividades extracurriculares, que a Câmara também tem, e aí sim, pode ser fora da escola, e há uma exiguidade de caminhonetes, não é? Com condições para transportar os miúdos, e muitas vezes as próprias atividades podem ser condicionadas por esse estrangulamento que é o transporte, na exata medida que agora o transporte, e muito bem, requer de melhores condições, a lei obriga, muito bem, de segurança para as crianças.
A pergunta que eu tinha preparado em nome da Juventude Socialista foi antecipada aqui pela Juventude Popular. Por isso. Não estamos a preparar nada articulados. Mas, nesse sentido, eu gostaria que desenvolvesse um pouco mais o seu posicionamento em relação à transferência, em função daquilo que disse na primeira resposta à primeira questão. Saltando desde já, aliás, a revisando algumas posições em relação à regionalização, que de certa forma se integram nestas medidas de transferência das competências escolares para as autarquias, mas poderia eventualmente aprofundar um pouco mais e pedir um balanço e uma classificação do exercício do seu mandato em relação à gestão das atividades de enriquecimento curricular, os recursos que a Câmara tem para o exercício dessas funções e se pode antecipar qual será a parte da sua estratégia. Ou qual será a totalidade da sua estratégia, se já puder ser conhecida, para um eventual novo mandato, neste contexto das atividades de enriquecimento curricular, que, para além de uma componente estritamente educativa, poderão também ser entendidas no plano social, como o apoio que pode ser dado às famílias, sobretudo em contextos mais desfavorecidos, do acompanhamento dos seus jovens, das suas crianças.
Bom, amiga, eu há bocado fiz essa referência, quando falei, a questão da reabilitação do edificado, falei só disso, e depois há outra parte que é justamente para me encontrar. Portanto, apesar de querer fazer outra pergunta, acabou de fazer mais perguntas com toda a luz. Bom, o Porto tem diversos programas extracurriculares, mas tem um, começo logo por esse, que é perfeitamente pioneiro, e que eu próprio, quando nos aventuramos a lançar, enfim, tive dúvidas se iria ser um grande sucesso, um pequeno sucesso ou um insucesso, e que é o Porto de Futuro, do qual se faz um balanço positivo. E o que é que consta o Porto de Futuro? Esse é pioneiro, só temos um Porto, não é lado nenhum. Nós juntamos as principais empresas. Não é do Porto, é da área metropolitana, extravasa do Porto, as principais empresas mesmo, e convidamos as principais empresas a fazer parcerias com as escolas, com os agrupamentos. Não é propriamente uma escola, uma empresa, um agrupamento, uma empresa. E quando falo das principais, são mesmo as principais, as maiores, o Sonai, o IPI, as mesmas maiores. 18. 18, não é? Então, 17, depois passou a 18. Depois, esqueçam. O metro ainda não entrou,
não.
O metro não entrou, isto não envolve dinheiro nenhum, mas o metro não entrou porque tem de ter autorização do secretário de Estado do Tesouro. Portugal, no seu no seu melhor. Portanto, uma coisa destas, onde não envolve dinheiro nenhum. Naturalmente que eu admito que a empresa, depois, se tiver uma grande afinidade com a escola, aquilo que muito bem, lá posso oferecer qualquer coisa, mas a ideia, a parceria não é oferecer. É transferência de know-how, imaginação, ideias, participação, colaboração, mas, pensa a lei portuguesa, toda esta lógica, tem de ter a autorização do Estado do Tesouro. Que, obviamente, tem mais do que fazer e não deu autorização. Não é porque não queira dar. Tem mais do que fazer, como é evidente, do que estar a perder tempo com isto. E, portanto, não sucedendo os Estados do Tesouro, que não tem tempo para dizer... Não. Mas, coisa que não tem a ver com a ética, mas também é a razão para o fraco desenvolvimento do nosso país, esta burocracia. Bom, mas, tirando essa questão da empresa pública, não é? Esta experiência é uma experiência única que nós temos no ponto. Imagino que é, determinada empresa, logo que não está a repetir mais para essa publicidade, determinada empresa, destaca um administrador, destaca um diretor, destaca alguém que acompanha a escola e dá ideias. Bom, isto agora, eu ao dizer assim, os senhores e as senhoras, as meninas e os meninos, estão nas mesmas condições que eu estava há 2 anos quando tudo isto começou. E, portanto, entretanto, isto evoluiu e, naturalmente, que cada uma destas parcerias faz coisas, algumas fazem coisas que outras também fazem, mas fazem coisas que as outras não fazem nem sonho, porque é fruto, justamente, da criatividade. E esta injeção, digamos assim, das empresas, do know-how das empresas, da vida das empresas dentro das escolas, tem sido um... Nós fazemos depois, anualmente, os balanços. Há duas pessoas que merecem uma referência nesta matéria, são os pais da ideia, que me vieram vender a ideia, que é o professor Lente Oliveira e o doutor Santos Silva, e cada vez que fazemos essa avaliação, verificamos que é uma experiência de sucesso. Sei como isto quer dizer, que o mundo muda por causa disto. O mundo não muda assim, mas vamos dando passos positivos, é nisso que estamos a falar. Depois temos também um projeto que eu queria ter outro nome, Porto de Crianças, e que tem a ver justamente com o apoio que a Câmara dá, e este até não é inventado por nós, o apoio que a Câmara dá à formação curricular das próprias crianças. E é aqui que muitas vezes aparece até o déficit das crianças. Imagina, as crianças aproveitam determinada temática e visitam o Serral, visitam o Soares dos Reis, visitam determinada um ator dos colegas, que estou a inventar, não sei se foram alguns atores dos colegas, fazem coisas dessas, e, portanto, é, digamos, um serviço que a Câmara presta para o enriquecimento curricular das pessoas. E depois temos também o Porto de Atividades, que nasceu alguma perspectiva na Câmara, digamos, por exemplo, que nós começamos com o inglês, então o Governo não tinha essa área, e atualmente continuamos da mesma, mas só com a vantagem da Governo, porque é transversal, não é só no Porto.
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a hospitalidade do Dr. António Ferreira, Presidente do Conselho de Administração do Hospital São João. Agradecer também o convite da Fundação SPES, na pessoa do Sr. Bispo do Porto, Dr. Carlos Azevedo. E também agradecer ao Dr. Rui Rio, que tem com a sua agenda sempre ocupada, teve um espacinho para vir aqui debater com os jovens da cidade os problemas que entendemos serem primordiais. Ser o último a falar acarreta sempre algumas dificuldades, nomeadamente todas as perguntas que eu, com a minha imaginação, fui buscando ali, porque a cada pergunta ia-se falando, e portanto eu tive que procurar 4 ou 5 perguntas até conseguir ter alguma coisa útil para dizer. Nesse sentido, e uma vez que as atividades extracurriculares que eu vinha aqui falar, muitas delas já foram desenvolvidas, nomeadamente o Checkmate, o Porto de Ciência, o Porto a Ler, que é um projeto também que existe, penso que faz todo sentido saber a sua opinião sobre aquilo que tem sido desenvolvido na área da alimentação das crianças. Nós sabemos que o edificado está a ser recuperado. Sabemos que muitas destas crianças, dados os seus problemas sociais, às vezes a única alimentação, a única refeição diária que têm é na escola. O que é que tem sido feito pela Câmara Municipal no sentido de trazer estas crianças uma alimentação saudável, equilibrada e que lhes permita ter um bom desempenho no seu dia a dia?
E é uma área que eu devia ter pedido ao cabo. A gente passa para aprender a vida, espero bem, mas é o esforço que eu faço. Umas vezes mais, às vezes menos, aprendemos mais, às vezes menos. Provavelmente que hoje na Câmara aprendi um bocadinho menos do que aprendi no início. Isso também é normal. Aprender logo à primeira. E então, eu estava muito no... Não foi logo no primeiro ano, foi claramente no primeiro mandato. Eu fui visitar uma escola e cheguei à hora do almoço. E os meus estavam, era meio-dia e tal, não estavam a comer. E eu cheguei e um já tinha acabado e eu disse... tu és campeão, foste primeiro. Depois sai para lá e diz a professora, ele é sempre o primeiro porque é a única refeição que ele faz ali. Confesso que aprendi nesse dia, porque infelizmente para mim não tinha esse contacto com a realidade. Infelizmente para mim enquanto pessoa, infelizmente enquanto presidente da Câmara, porque enquanto presidente da Câmara é bom ter tido esse contacto e tomar conta dessa realidade. Infelizmente para mim como pessoa, não, ninguém gosta de ouvir isso e ver isso. Mas por outro lado, como qualquer um de nós que aqui está dentro, toca profundamente. E, obviamente, que se olhar para esta temática com outra força. Assim como também, um bocado falei muito dos bairros sociais, também, infelizmente, para mim, antes de ser candidato à Câmara do Porto, eu também não tinha noção do estado em que estavam os bairros, em que muitas pessoas viviam. E foi com a primeira campanha eleitoral que fiz, eu tomei consciência que as coisas estavam muito pior do que eu pensava. Nas minhas prioridades de cidadão é o Porto, felizmente para mim, eu colocava outros problemas em primeiro lugar e verifiquei que não era exatamente. Portanto, nós temos feito um esforço muito grande. Eu acho que posso dizer, se mentir ali o engenheiro Vladimir Feliz emenda, porque eu não quero mentir, mas eu julgo que neste momento não há nenhuma criança que não faça. Se quiser, não faça uma refeição na escola, não é? Pode não fazer, mas é porque não quer, porque o pai não precisa, é porque, não é porque não haja para ele, e isto está adquirido. E por outro lado, também, fizemos em tempo, já estão todas acabadas as governas, em tempo, uma auditoria, não é? A todas as cantinas, no tempo em que pensávamos que a ASAI era confissional, mas eu já sabia que era inconfissional, a ASAI, mesmo assim mandámos fazer uma auditoria mais rigorosa que a ASAI, embora sem coletes, sem polícia, não sei o quê, e para verificar, não é só dizer de comer às crianças, mas em que condições é que está,
Sr. Presidente, na questão da ação social, eu gostaria que nos falasse sobre a habitação social. Há bocado referiu-se aqui, a cidade do Porto, 18% dos seus habitantes vivem em baixos sociais, que reúne um dos maiores senhorios de Portugal, se não da Europa. E a minha questão em relação a isso é qual é a sua visão sobre isto? E pergunto isto porque o engenheiro Rui Sá, por exemplo, defendeu aqui que se tem que construir mais habitação social. O senhor doutor acha que o Porto deve ter, daqui a 4 anos, mais pessoas a viver em habitação social, menos, deve ser igual? E qual é a estratégia para atacar este problema? Qual é a estratégia que propôs?
Eu há bocado falei na competitividade do Porto e ficou patente que eu não defendo uma especialização em habitação social para reforçar a competitividade do Porto, porque, obviamente, acho que não faz sentido nenhum. Eu não sei se eu posso agora... Quer dizer, este tema é um tema vastíssimo, não é? Agora posso mais poder ser o tema do povo. Vamos lá, vamos. Em Portugal não há habitação social. Em Portugal há habitações municipais que... em larga medida, mas não na totalidade, são para pessoas com menos recursos. Habitação social, da forma como eu entendo como deve ser, não há. Porque, quando uma cidade tem quase 20% de pessoas a viver em habitação social, a habitação já não é social, é habitação. É melhor ou é pior, mas é habitação. O que é para mim habitação social? Habitação social é um conjunto de casas. Enfim, baratas, mas com dignidade, não é, não não é com questão de luxo, mas com dignidade, que o Estado, via do município, tem e que aluga a preços muito baixos a pessoas durante um determinado período da sua vida em que elas precisam de apoio ao nível da habitação. Isto aqui era a habitação social. Para quem conseguir pagar rendas, como era antiga, 30 contos, e quem conseguir pagar 100 contos de 200 contos para pegar numa antiga, portanto, ter um mercado que tenha oferta adequada à procura, devidamente equilibrado, e ao lado, então, um Estado, por via dos municípios, que tenha um parque habitacional, e aí, para mim, não sei, não há um número, pode ser 5%, 6%, 7%, no máximo da população, onde aí sim vamos respondendo pontualmente com apoio social ao nível da habitação. Portanto, é para aqui que devemos caminhar. Se algum dia lá chegamos, não sei. Quantos anos demora? Não sei. Acho que é que a obrigação é encarreirar para esse lado e não para o outro, porque, sinceramente, acho que temos já a habitação municipal, a habitação do Estado, na prática, via Câmara, demais, e que a Câmara, com muita dificuldade, eu posso dizer, o investimento médio da habitação social que os executivos, que o presidente, têm feito é à volta de 20 milhões de euros por ano. 20 milhões de euros nas reabilitações que se vêem aí.
Em tempos de crise económica, financeira e social, como é que o seu executivo explica o aumento de despejos e dos preços e consequente cortes da água? Por outro lado, porque é que não vemos, por parte da autarquia, um conjunto de medidas anticrise realmente concreto? E se existe algum plano em curso para, de facto, combater a crise, tendo em conta que no Norte, em especial no Porto, se tem verificado um maior aumento da taxa do desemprego?
Vou fazer uma pequena emenda. Não houve um aumento de despejos. Continuamos a fazer. Houve um aumento, percebe? Um aumento. Não despejámos mais em 2009 do que em 2008. Não sei se foi mais ou menos. Continuamos na mesma forma. Eu acho que os despejos, não têm nada a ver com a crise. Não se pode fazer uma ligação, um link entre os despejos e a crise. Porquê? Porque, mal ou bem, do ponto de vista matemático, admito que mal, mas existe, mas ainda assim, com um especial cuidado, há uma lei nacional que regula e que regulamenta como é que se aplicam as regras. Se alguém estiver numa situação de precariedade completa, paga a renda mínima. E a renda mínima no Porto são 11 euros. Por 10 euros, tal, 11 euros e pouco, eram 10 euros quando eu a criei, e, portanto, a inflação tem sido muito baixa, portanto, anda a dar aí à volta dos 11 euros. Mas, portanto, também lhe digo, que tenho quase a certeza, não passa diretamente por mim, apesar de ser Presidente da Câmara, a maré é grande, mas também não estou a ver que alguém que tenha aplicado os 11 euros e esteja numa situação de necessidade completa e absoluta, que seja essa pessoa que a empresa municipal vai despejar. Custa muito a acreditar que se fizesse isso. Sabe, num patamar tão baixo. Portanto, o que é que eu quero dizer? Quando as pessoas são despejadas, ou são despejadas por tráfico de drogas, então, que é sempre um bocado mais difícil fazer a prova, então, mas enfim, também acontece, ou, por exemplo, que não pagam a renda. Normalmente, essas pessoas, quando não pagam a renda, agora menos um bocado, mas ainda assim, não está como eu gosto, como eu acho que deve ser, portanto, não reagimos com grande rapidez, já não pago há 3 meses, já estou a reagir. Não reagimos tão depressa, vivemos tão depressa. Muitas vezes as pessoas devem a renda há muito tempo, ainda não havia crise económica nenhuma, não querem pagar, e acham que não devem pagar, e não há problema nenhum. Ora, isso realmente mudou. E aí começamos a despejar pessoas, e houve grandes notícias nos jornais quando despejámos os primeiros, depois despejámos muitos, e muitos, não sei a ordem de Deus, mas deve haver, acho eu, mais de 100 despejos por ano, provavelmente, quer dizer, e acho eu, tenho certeza dos números, não ando a ver isso tudo. E, portanto, como digo, se alguém tem debilidade por causa da crise, ou seja, sempre por causa da crise, nem tem nada a ver com a crise, basta dirigir-se à empresa e a sua renda é logo adaptada à circunstância que está indexada ao rendimento. Certo? Indexada ao rendimento.
Como é que estabelecia as regras de aumento das rendas dos bairros sociais? Aqui estava referido que o aumento dessas rendas seria no máximo 6 euros a ano, num período de 10 anos. No entanto, o que se verifica no momento em que o PSD tem maioria absoluta é que o aumento das rendas, em alguns casos, foi superior a 500%, e o aumento faseado que estava aprovado não foi cumprido. Sr. Presidente, que comentário é que lhe sugere esta mudança de posição do PSD, este exemplo da Câmara Municipal do Porto, em aprovar e não cumprir?
Anterior, onde efetivamente não havia maioria, as votações fundamentalmente negociadas com o PCP, nesse mandato, nós aumentamos as rendas municipais. Aumentamos as rendas municipais. E ao que o D. Rui Sá deu-me uma sugestão inteligente e que eu agarrei, portanto, provavelmente, era que anualmente o aumento não podia ser superior, eu acho que eram 12 euros, acho que foi esse valor, ou 6 euros, era um valor, já não, mas estabeleceu-se um valor. Mas era decorrente do aumento da renda da casa. Eu estou a pagar 10 e passo a pagar 20, ou eu estou a pagar 50 e passo a pagar 70. E, portanto, apesar de eu achar que a minha casa, a que era de 50, devia passar a 70, no equilíbrio do rendimento familiar, estabelecemos ali uma baliza. E isso cumprimos. O que está a referir, e que aí não cumprimos, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, é quando eu pedi, quando nós pedimos aos 12 mil e não sei quantos fogos, 12 mil e tal famílias, não é? A IRS para aferir os rendimentos, aplicar a lei em vigor para que as rendas sejam pagas em função do rendimento. E se ela é em função de rendimento, e se pela lei se ganha X tem de pagar Y de renda, obviamente não faz sentido nenhum eu aí balizar, porque eu balizo por causa do rendimento na outra situação. Nesta situação, se é o próprio rendimento que está em causa, eu não posso dizer, vamos pagar em função dos rendimentos, mas se ganhares muito dinheiro, pois, só pouco, porque, sei lá porquê. Ou então, se eu estou numa casa cuja renda é de 20 contos, 100 euros, por exemplo, 20 contos, e vou agora passar para uma casa melhor, estou num T2 e passo para um T3, estou num T3 e passo para um T4, porque estou num bairro do grupo 2 e passo para um bairro do grupo 3, e então aí, a casa para onde eu vou, é uma casa que já não é de 100, mas é de 140. Mas isso é porque eu quero ir da casa de 100 para 140. Não posso ser ou de 100 para 140, mas só levo um aumento de 6 euros. Portanto, olha, aquilo que eu concordei, que nós aprovamos, foi a ideia do PC, inteligente, devo dizer, e que eu, às vezes é o outro, às vezes é muito fácil e nós não estamos a ver. E ele teve toda a razão. É, eu aumentei as rendas, porque não se aumentaram as rendas, porque os bairros não estavam devidamente organizados, por grupos, já fizemos isso tudo. Depois tinha de balizar, porque depois estava a ser cego, tinha de balizar, quando é por força do rendimento. Uma mudança de casa, não acho que faça sentido.
O doutor Riri, no início da sua intervenção, referiu a coesão social como uma preocupação central da sua ação política, tem inclusivamente referido o conflito que teve com o IDT, e não a este propósito, mas a propósito da coesão social e das preocupações que devem nortear a ação política da Câmara neste domingo. Gostaria de fazer uma pergunta mais direta, relacionada com o balanço e perspectivas futuras que o Dr. Rui Rio faz no exercício da Fundação para o Desenvolvimento Social, uma fundação que foi criada após a extinção da Fundação para o Desenvolvimento Vale de Campanha, na altura criada pelo Partido Socialista, e a Fundação para o Desenvolvimento Social conta neste momento, corrijam-se se estiver errado, com apenas 3 técnicos superiores para cobrir toda a realidade da cidade de Porto. E neste domingo faria uma pergunta dirigida ao balanço que faz sobre essa matéria.
Se consegue ir para a lista, faz jeito lá na cara. A Fundação, que se chama Porto Social, Guerra Porto Social, foi criada no tempo do PS com o nome Fundação de Vale de Campanha, porque se destinava exclusivamente à intervenção social, combate à pobreza no Vale de Campanha. Já passou o tempo de eu fazer ataques ao passado, portanto não vou fazer ataques ao passado e dizer como é que aquilo foi construído, também seria uma coisa. Não vale a pena, sinceramente. Vamos responder à sua questão. Então foi feito na altura, na Quinta da Bolsa. Quando nós chegamos, aquilo tinha o programa Urban, que entretanto acabou, por isso saiu muita gente, e nós dedicamos a Fundação Porto Social, enfim, àquilo, antes disso, nós tiramos o nome de Vale Campanhã, pusemos, você tem o nome, Desenvolvimento Social do Porto, entretanto, eu sou do Porto Social, e a nossa ideia era, não vale a pena multiplicar as fundações, temos aqui uma, está em Campanhã, está bem, e é para o Porto todo, não só para Campanhã, e entretanto distinguimos a Fundação para o desenvolvimento da zona histórica, né? Porque eram fundações por tudo quanto era lá, e eu acabei ficando. E ela centrou-se fundamentalmente, como deu a entender bem, centrou-se fundamentalmente no projeto Porto Feliz. E durante o tempo em que o projeto Porto Feliz funcionou, aquilo era uma marca fortíssima da Fundação, e a intervenção da Fundação centrava-se muito no Porto Feliz. Com o fim do Porto Feliz, desapareceu da Fundação aquilo que é, que era a principal atividade, a principal. E a Fundação Porto Social tem tido intervenção na área social, que, é verdade, podia ser maior. Para isso, para poder ser maior, aquilo que nós devemos fazer, que a Fundação está a fazer, embora, explico já, embora não ainda completamente no terreno, é a implementação e organização da rede social. E aquilo que foi feito foi pedido um estudo, eu nem sei se não foi à Católica, foi à Católica, não é? O vereador da Educação sabe tudo, até da área social. um estudo, vamos dizer, um levantamento da rede social que existe, não é? Para a organizar da melhor maneira e a coordenar da melhor maneira, a partir da Câmara, leia-se a Fundação de Porto Social. Portanto, a elegante insinuação que você faz, e que faz sentido, tenho eu de responder, não dizendo que neste momento é uma explosão de atividade, não tenho, eu não lhe sei dizer, só tem 3, também não parece que seja assim. Mas também não é importante, não era aí que você queria chegar, serão 3, serão 10, serão 30, mas não sei isso. Agora, o que eu sei é que há uma preocupação da administração, sabe pela própria vereadora que ela preside, no sentido de dar uma maior intervenção, e é o caminho que se entendeu seguir, que parece-me mais correto, é pegar na rede social e pô-la a funcionar, e a Fundação, se todos quiserem, funcionar como principalmente coordenador. Para isso, pediu-se um estudo, um levantamento, para ver as que existem, como agem, o que fazem e o que possa eventualmente até faltar.
A juventude é uma área absolutamente transversal a todos os clubes e também na área da ação social também, também tem um componente muito, muito importante na área da juventude. E gostaria de começar aqui por dar os parabéns ao Executivo por ter sido a primeira cidade, a cidade do Porto, a primeira cidade a implementar o Plano Municipal de Juventude a nível nacional. E acho que isso é de ser ressaltado aqui neste local. Indo mais ao concreto da questão que me traz aqui, eu gostaria de saber, no seu entender, qual foi a mais-valia que a Câmara Municipal do Porto obteve com a criação da Domus Social e dos inúmeros projetos de cidadania que o Plano de Ação Social implementou para a população. Depois, só um pequeno à parte, tem a ver com uma dúvida que uma das perguntas anteriores me colocou. Quem paga uma renda do escalão mais elevado, se o seu agregado familiar cair numa situação de desemprego, esta renda passará a uma renda mínima ou manter-se-á como renda elevada?
Pito Machado. Antes de mais, não queria voltar a apresentar os nossos agradecimentos à Fundação SPES, visto ser o último orador pela Juventude Popular, no Sr. Dom Carlos Azevedo, e também agradecer ao Sr. Dr. Rui Rio a sua disponibilidade para vir cá responder às nossas questões. Eu queria fazer 3 perguntas nesta área, e a primeira, tendo em vista a cidade do Porto como património cultural mundial. E a primeira pergunta seria: até que ponto é que a Câmara e as sociedades de reabilitação estão sensibilizadas na forma como preservar o nosso património histórico e social? Provavelmente isto até já foi em parte respondido na sua intervenção inicial, mas acho que nunca seria demais aprofundar um bocado o tema, isto é, de que forma é que o projeto que nos falou aqui, que naturalmente deve assentar na realidade que também apresentou, se esforce por preservar o património histórico, social e cultural desta cidade. E não falando apenas na reabilitação do edificado. A segunda pergunta, que foi um assunto que dominou este debate aqui da Fundação SPES, que foi o Rivoli. E nesta pergunta gostaria que me apresentasse um balanço daquilo que acha que foi, como é que foi resolvida a situação do Rivoli e se este balanço contribuiu e de que maneira para as novas concessões, falando do mercado Ferreira Borges e também do pavilhão Rosa Mota e outros. E a terceira pergunta, que foi pensada assim rapidamente, é de que maneira que pretende atrair mais pessoas para viverem no centro. Acho que a cultura pode ser uma boa resposta para isto também.
E digo isto do ponto de vista emocional. Ou seja, eu acho que é, do ponto de vista do Dia Cultural, é extremamente positivo e importante, e agora vou falar com o Presidente, que eu defenda da melhor maneira possível o sítio onde o Porto é mais Porto. Ou seja, o que é que eu quero dizer? O que é que distingue, as coisas distinguem esta cidade, mas em termos do edificado, o que é que distingue esta cidade de todas as demais cidades do mundo? É aquilo que esta tem e as outras não têm. E aquilo que esta tem e as outras não têm está fundamentalmente ligado à sua história e ao seu passado. E, portanto, é isto que nós devemos defender, que é mesmo nosso, o que está mais de acordo com a nossa identidade. Aquilo que melhor explica o facto de sermos assim e não sermos diferentes. E a defesa do património histórico, que está implícita na reabilitação da Baixa, mas é apenas uma parte da reabilitação, tal como dizem muito bem, vocês sabem um bocado disto. Ou seja, uma coisa é essa, é Rio e a Câmara está preocupada com a reabilitação do edificado, é verdade, está certo, insere-se nisto, mas há um pouco mais, há depois um outro edificado, com mais valor ainda, que é aquele que põe a nossa própria história à nossa frente e nos enriquece, não é? E nos dá competitividade. Porque eu, quando vou a Paris, gosto mais de ver a Torre Eiffel do que um shopping onde estão lá umas lojas iguais às que tem que tocar, não é? Como é lógico, tem que marcar mais aquela cidade.
O que é que me pode dizer a todos aqueles que se preocupam com a saúde dos jardins do Palácio Cristal, uma preocupação decorrente do recente projeto de reabilitação e requalificação do próprio Palácio?
Pergunta, porque vi, há dois dias, nem sei, há dois dias, uma notícia, que só não fica de boca aberta, porque como digo, já não nasci onde andava-se de boca aberta. O Palácio Cristal, eu acho uma coisa, isto é realmente. Vamos agora pegar na Torre dos Clérigos, e que está a cair. Vamos fazer um concurso para ver quem é o arquiteto que vai dar o jeito na Torre dos Clérigos e tal, não sei o quê. E começam logo umas vozes a dizer: ai, vão estragar a torre, vão desvirtuar a torre, vão fazer isto, vão fazer aquilo, vão fazer aquilo outro. E a gente ouve aquilo. Eu escolho o arquiteto e é o Nazoni. E apesar de ser o Nicolau Nazoni, continuam a dizer: ai, que o Nazoni vai dar cabo a todos os colegas. Mas foi o Nazoni que fez a todos os colegas. É o que se passa no Palácio de Cristal. Ai, que ele vai dar cabo. É o Nazoni, é o mesmo arquiteto que o construiu. O Nazoni é um bocado difícil, já não há muitos anos, mas por acaso o arquiteto Jacar de Loureiro não é difícil, tem 80 anos.
Passo na Assembleia da República sobre acesso todos à fruição e produção cultural com mais de 5 mil assinaturas. Sabendo que a Câmara gasta só com o funcionamento de Rivoli 700 mil euros por ano, o Sr. Presidente não considera que este dinheiro, que é gasto e que beneficia diretamente o Sr. Lapega, poderia servir para dinamizar a formação e a criação cultural para os jovens, e que estruturas têm a Câmara do Porto para que os jovens possam desenvolver a sua criatividade cultural, como por exemplo salas de ensaio para bandas jovens.
E porque nós gostamos de perceber, temos líquidos a andar por causa disso, nós temos de ver as coisas em termos relativos. Se me dissesse, eu preferia que se conseguisse evoluir para um contrato no Rivoli, onde estes 500 passassem a 100 e eu libertasse 400 para o pedido, eu preferia. Mas eu parto de uma situação em que tenho 3 milhões e consegui reduzir 3 milhões para 500 mil. Se da próxima vez conseguir reduzir 500 mil para 250 ou para 300 ou para 100, não é? Ou para 0, é melhor.
Antes da última questão sobre cultura, e aproveitando justamente por ser a última intervenção, não gostaria de deixar, em nome da Juventude Socialista, de agradecer uma vez mais à Fundação CEPES e, sobretudo, aos interlocutores que tiveram a oportunidade de trabalhar connosco, com as outras juventudes, neste projeto. Este interessante projeto em que fomos convidados a participar, na expectativa que outros vão desenrolar, não só até às eleições, mas depois das eleições, são ações que valorizam o debate público na cidade do Porto. Não gostaria de terminar sem deixar essa nota. Ao nível da cultura, para não entrarmos, de certa forma, numa discussão algo episódica e numa discussão de casos, como aquela muitas vezes em que se transforma a discussão sobre a cultura na cidade do Porto, sobretudo nos últimos anos, eu dirigiria uma questão ao Dr. Rui Rio, no sentido de caracterizar, de uma forma geral, um modelo de gestão cultural, e aqui doar-me a provocação se é que existe esse modelo de gestão cultural, que o seu executivo promove atualmente. E se não existirá, de certa forma, uma grande confusão entre aquilo que é a atividade cultural de uma Câmara de uma autarquia, no sentido de formação de públicos, com aquilo que é a atividade de lazer e de animação cultural, de animação pública da cidade. Por outro lado, no âmbito ainda de um eventual modelo de gestão cultural adaptado à realidade da cidade do Porto, qual é o papel que reserva o movimento associativo nesse seu modelo? Aqui falando não só, por exemplo, daquilo que foi constituído ao nível das indústrias criativas com Serralves, mas também associações locais que podem ter um papel muito importante na dinamização de projetos locais no miolo crítico da cidade, e como é que essa inter-relação com o movimento associativo se projeta para um novo programa autárquico. Muito obrigado.
Doutor Rui Rio, estava à espera do Alberto e nós pegamos esta partida agora no final. Sou mesmo o último, portanto tenho que agradecer a oportunidade que a Fundação CEPES deu à JTC e às outras juventudes partidárias de, em 4 sessões aqui, discutir de uma forma honesta, franca e, na minha perspectiva, de um ponto de vista intelectualmente evoluído, todas as questões que se prendem com a gestão, municipal, de 3 áreas que são importantes e essenciais no que diz respeito a políticas de juventude. E sendo assim, já toda a gente foi cumprimentada, faltava apenas cumprimentar o vereador engenheiro Vladimir Feliz, faço com muito gosto, não que ele tenha precisado de empurrãozinho nenhum, mas foi indicação da JSC e, agora que está a terminar o mandato, foi uma indicação que fizemos, da qual de maneira nenhuma nos arrependemos. E estamos satisfeitos por ser, de facto, o assessor tão prestável e que ainda hoje deu provas vivas disso mesmo. Por último, e relativamente aos nossos anfitriões, para além da questão da gripe, Sr. Professor, hoje vou-lhe dizer que eu pessoalmente fico satisfeito porque o Sr. Professor, pelos vistos, vai fazer no Hospital de São João a tal descentralização que há ministros que não conseguiram fazer relativamente aos seus ministérios e que, se calhar, implicavam que já não estivéssemos a discutir tanto a regionalização e as coisas talvez funcionassem melhor. No que respeita à cultura, e uma vez que eu já estou bastante esgotado, porque sou mesmo o último e porque já tocaram nos pontos todos, a pergunta que eu queria fazer ao Sr. Rui Rio prende-se com um aspecto, se calhar, mais pessoal e mais humano do que propriamente ouvir o Presidente da Câmara ou o político, e que está relacionada com aquilo que deve ser uma política local de cultura e que depende, essencialmente, da definição que nós demos à cultura. Porque este conceito de cultura é entendido por alguns de forma demasiado estanque, centrando-se apenas no fornecimento do bem cultura aos municípios do Porto. Outros, com uma visão mais megalómana, querem a cultura orientada quase exclusivamente para grandes certames internacionais e para a captação, de acordo com uma política também de incentivo ao turismo, de captação do interesse de pessoas nacionais ou estrangeiras para a cidade. O que nos parece a nós é que o que tem vindo a ser feito é jogar com as duas vertentes da questão cultural. Por um lado, com os serões da Bom Joia quinta-feira, com o Porto Bairro a Bairro, com as conversas de bairro, isto a nível local e fornecimento da cultura aos municípios do Porto, e por outro lado, com a questão de criarmos e de recebermos eventos internacionais de renome, como são o Festival Red Bull ou a recuperação do Circuito da Boa Vista. Já sei, e é normal, que nos digam que esta questão do circuito da Boa Vista ou do Red Bull dizem, e dizem com desdém, que isto não é cultura. Mas, num conceito um bocadinho mais lato do que é que será a cultura, talvez seja cultura porque o que é passado não, é, não se esgota apenas no evento e durante o tempo em que ele decorre.
Três pessoas, só, fazer realmente uma pergunta, só uma que estou grata, e a senhora pediu, por favor, uma resposta a todas. Isto é mais agora efeito simbólico de o povo português que teve coluna vertebral e ainda hoje possui um ideal de livre cidadania, ou seja, a do homem de vergonha na cara. Lisura nas contas, austeridade na conduta e fidelidade ativa a todos os deveres e direitos que condicionam a plena liberdade no trabalho. Cada um de nós, os que comungamos esse ideal, quando de longe abordamos Gaia e dali avistamos a cidade granítica de face, caráter, sempre igual a si próprio, e evocamos a sua história e a sua alma, forjadas na luta contra as velhas e tenazes oligarquias, deveria descobrir-se e rogar ao modo antigo e popular. Ótima bênção, Senhor Pai.
Profundamente. A presença de todos e, sobretudo, daqueles que animaram este debate ao longo destas quatro sessões. E dizer-lhes que não acabou e a Fundação SPES convida todas as juventudes para, na próxima terça-feira, às 21 horas, estarem na sede da Fundação, não só para avaliarem estes encontros, mas para programarem alguma coisa que temos em vista, que seria, para depois das eleições, na comemoração dos 100 anos da República. Comemorar os 100 anos da República seria, sobretudo, uma forma de descobrirmos a identidade nacional. E seria o desafio para um próximo debate, convidando, talvez, pessoas de diferentes campos ideológicos mesmo, para nos dizerem qual é a identidade de Portugal. Porque foi isso que levou à crise da monarquia e ao início da República, e não para fazermos um debate de regime, mas para fazermos um debate sobre a identidade. E é para nos ajudarem a pensar nisso, nos diferentes quadrantes, irem ajudando a ver como é que isso se poderia pôr de pé, e seria este encontro, esta reunião. Evidentemente que a reunião, eu não estou no Porto, não posso estar, tantas vezes quantas eu queria, quer o secretário da Fundação, o Dr. António Valdemar, quer a Dra. Ana Príncipe, quer outros, o professor Ferreira Gomes, estarão a dar mais vida a estes encontros, a congregar as pessoas, para que se possa continuar a pensar neste regime de pôr todos em sintonia, não de uniformidade de pensamento, mas em sintonia de propostas para o futuro, com a contribuição tão necessária de cada um.